Senador Eduardo Amorim, com a palavra.
Presidente, bom dia a todos da mesa e todos os colegas senadores, todos que nos assistem pela TV Senado, que nos acompanham pela internet. Presidente, dois questionamentos. Primeiro, uma questão de ordem. Eu apresentei um requerimento algum tempo atrás e gostaria, se possível, depois de terminada a audiência pública, se pudéssemos apreciar, na verdade, seria uma continuidade dessa audiência pública. Agora, chamando outras entidades para discutir realmente essa questão da política de combate ao câncer. Gostaria que depois, se possível, pudesse...
Claro, nós vamos atender a sua questão de ordem.
Obrigado, senhor presidente. E a pergunta que faço exatamente para o doutor Paulo. Doutor Paulo, algum tempo atrás, um mês atrás, o Bom Dia Brasil fez uma matéria sobre esses aparelhos de radioterapias adquiridos pelo Ministério da Saúde. Dos 80 aparelhos, segundo eu vi na matéria, apenas alguns pontos estariam sido instalados. E veja aqui no seu slide, não sei se é possível demonstrar de novo, até para a gente tirar essas dúvidas, bem diferente do que foi apresentado naquela matéria. Dos 80 aceleradores, segundo aqui o seu slide, 22 aceleradores adquiridos, 12 já foram entregues em 2011 mesmo. No projeto Expand, 24 unidades previstas, 18 entregues, 37 dos convênios, 37 pagos. Queria que o senhor detalhasse esse slide, porque essa é uma batalha que no meu estado, estado de Sergipe, a gente vem perdendo. O governo lá do meu estado prometeu há muitos anos construir o nosso hospital do câncer. Eu, como médico, não só como anestesista, mas também como especialista em dor, sou membro da oncologia do meu estado, e essa batalha a gente vem perdendo porque recursos foram mandados, depositados em contra, e, senador Mocca, uma parede sequer foi construída, isso há mais de 5 anos. O aparelho de radioterapia que nós temos, o acelerador que nós temos, é do século passado, é quando ainda era o ministro Zé Serra, 2002, eu era o coordenador do Centro de Oncologia. Não é por falta de recursos. Não é por falta de recursos. Quando eu vi que o Ministério da Saúde tinha adquirido esses 80 aceleradores, olhe, pelo menos 2 ou 3 irão para o meu estado e vamos começar a vencer essa batalha. Mas, infelizmente, o genocídio com o povo sergipano continua. Fruto aí da omissão, creio que lá do governo do meu estado, ou talvez com a conivência do Ministério da Saúde. Então, eu queria que o senhor pudesse esclarecer. De quem é a responsabilidade da construção? São das entidades, do Ministério da Saúde? Por que não foram entregues? Segundo eu vi na matéria, apenas 4 centros estavam sendo construídos, exatamente aqueles que o senhor citou, em Maceió, um no Ceará, um em Feira de Santana. Então, eu queria que o senhor pudesse aí detalhar esse slide aí. Qual a situação desses 80 aparelhos? Todos foram pagos ou eles são pagos à medida que são solicitados? Como é que foi feita essa compra?
Primeiro nós vamos ouvir os senadores, depois a gente passa. É o que eu proponho. Acho que habitualmente se faz dessa forma. Passo a palavra agora para o senador Valdemir Mocca.
É evidente, né, essa questão nossa. Eu, por exemplo, me preocupo muito com feito o diagnóstico, né? A pessoa recebe o diagnóstico e aí começa a batalha, porque a pessoa sabe que tem a doença, seja câncer de mama ou de colo, de útero, e aí a lei dos 60 dias que, né, não acontece, aí o desespero dessa pessoa, porque ela sabe que a cada dia que passa, aquilo só tende a se agravar, né? Principalmente em se tratando de câncer de mama. Por exemplo, eu tinha um professor que dizia que câncer de mama dá metástase até em pé de mesa. Então é uma loucura, né? Então começa com câncer de mama, é pulmão, cérebro, coluna, e aí acabou, né? A pessoa está... Então, essas coisas, quer dizer, elas têm que caminhar paralelamente. Quer dizer, nós temos que aumentar o centro de diagnóstico, ampliar, mas, ao mesmo tempo, nós temos que oferecer para esses pacientes, né, o acesso ao tratamento. Porque, senão, não adianta, você só aumenta o tormento. A pessoa recebe o diagnóstico e não tem acesso ao início do tratamento. E aí, a cada dia que passa, você imagina uma mulher ou uma outra pessoa qualquer com um diagnóstico firmado que ela tem um câncer de mama ou de útero e ela não consegue entrar não tem acesso ao tratamento, a iniciar o tratamento. Imagine, senadora Ângela, o desespero dessa pessoa. Então, eu acho que... Eu não tenho pergunta, mas eu acho que essas coisas, elas têm que trabalhar juntas, porque senão nós vamos discutir e as coisas vão continuar. É claro que eu vejo o avanço, aí o outubro rosa ajudou e muito, quer dizer, hoje se propagou muito isso é uma realidade, tem se aumentado, há que se reconhecer isso, mas ainda muito aquém da necessidade do que se precisa. Campo Grande, por exemplo, eu leio aqui nessa lista, não tem, né, nem previsão aqui. E nós temos um histórico lá, não quero entrar em detalhes aqui, porque é polêmica essa história lá, mas é o tipo da coisa que eu, assim, agora estou expedindo O cara não se forma mais em medicina, ele é bacharel em medicina. Isso é uma última invenção de moda do MEC aí, bacharel em medicina. Então, eu nunca vi isso na minha vida. Então, são coisas que eu gostaria de discutir, sobretudo com os colegas aqui, a necessidade de se defender isso. Quando nas palestras, ele falou, o doutor Luiz Pedrinho, não adianta só aumentar os exames que pode fazer, e diagnóstico precoce. E a doutora Maria Inês Gadeira disse, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance e o poder de resolutividade desse tipo de doença. E isso é fundamental. Você pegar um câncer no início, a chance disso se resolver, ou de se resolver satisfatoriamente, né, é muito maior. Então, eu não tenho pergunta, senadora Ângela, mas agradeço aí, acho oportuno essa discussão, e aí eu fico, concluo dizendo o seguinte, eu gostaria sempre de discutir essas duas coisas junto, aumentar o número de oportunidade de diagnóstico e, sobretudo, de doenças aonde, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance, né, de você ter um tratamento ideal. E, claro, diminuir o tempo que essas pessoas, lamentavelmente, ficam a esperar em filas intermináveis para começar, iniciar o tratamento com um tormento, sabendo que tem uma doença muito grave e que pode levá-la à morte. Muito obrigado.
Muito bem, senador Valdemir Mocca. Passo a palavra agora para o senador Dário Berger. Ele saiu. Senador Flecha Ribeiro, então, com a palavra.
Bom dia a todos. Presidente, senadora Ângela Portela. Senhora senadora, senhores senadores, senhores convidados a essa audiência pública da CAES, doutora Maria Inês Gadelha, que representa o ministro da Saúde, doutor Marcelo Castro, doutor Paulo Celera, diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde, doutor José Luiz Pedrini, vice-presidente da região sul da Sociedade Brasileira de Mastologia. Senadora Ângela Portela, Eu não tenho formação acadêmica na área da saúde, mas venho aqui tratar como cidadão de algo que atinge a todos nós. Atinge diretamente a todos nós, porque diz respeito à vida, o bem mais precioso que Deus deu a cada um de nós. Semana passada, nós estamos em pleno Outubro Rosa. Foi aqui dito que Outubro Rosa veio para mobilizar a consciência da sociedade brasileira, e em especial daqueles que podem e devem atender a todos os brasileiros na área da saúde com relação ao câncer de mama. Eu fui surpreendido na quarta-feira passada com a visita de duas senhoras de Belém que estiveram no meu gabinete, que tinham vindo participar de um encontro na Câmara sobre o Outubro Rosa e sobre o câncer de mama, e vieram fazer um apelo dramático. Senhora, todas as duas tiveram câncer de mama, como disse o senador. Uma delas, dentista de profissão, senador Eduardo, com câncer de mama, com metástase no pulmão e na base da língua. A outra iniciou com câncer de mama, metástase nos ossos. Sabiam elas, as duas, que estavam com os dias contados de vida, e diziam na sua coragem de que, enquanto tivesse vida, elas queriam dedicar para ajudar, para que outras pessoas não passassem pela situação que elas estavam passando, engajadas no movimento de prevenção ao câncer de mama, e não só ao câncer de mama, mas a todo tipo de câncer. Já foi dito aqui, e é importante dizer, da necessidade do Ministério da Saúde, do governo, no atendimento da saúde básica, na prevenção. Não é só o câncer, que está provado que a possibilidade de cura é maior do que 90% se ele for diagnosticado previamente, no início. Então, ele é curável hoje em dia. Mas temos doenças silenciosas que matam e gastam recursos públicos desnecessariamente. É o caso do diabetes, que leva ao problema do renal, que leva à hemodiálise, que leva o paciente ao transplante ou ao óbito. Como é o caso da hipertensão, que é silenciosa também e acaba levando o paciente a um AVC com as consequências graves, se não a óbito. Então, são doenças, e outras, hepatite C, são doenças que são silenciosas e que podem e devem ter uma prevenção por parte do Ministério da Saúde com exames periódicos. Um exame periódico que não custam caros e que vão trazer o benefício de não ter que gastar recursos enormes quando chegam no estágio que estão essas duas senhoras, como vieram até aqui. Elas vieram ao gabinete me trazendo uma portaria número 01 da Secretaria de Tecnologia, cujo secretário é o doutor Adriano Massuda, eu fiz uma solicitação de uma audiência a ele no mesmo dia, ele atendeu. Eu quero aqui de público agradecer a ele a forma bastante ágil como ele fez o atendimento, e reuniu toda a sua equipe, não só ele, como o adjunto, como os técnicos, e nos atendeu com as duas senhoras que relataram Eu praticamente não precisei falar. Eu só deixei que elas falassem ao doutor Adriano e à sua equipe o que, que eles estavam sentindo. E queriam elas entender por que, que o Ministério da Saúde tinha mudado a questão da idade para o acompanhamento do câncer de mama por mamografia, para a idade de 50 a 69 anos, quando era de 40 a 69 anos. Então, a pergunta, o doutor Adriano me pediu que eu fizesse por escrito o pedido de informações e eu fiz, encaminhei a ele. Mas fiz um pronunciamento ontem sobre não só essa questão, mas a questão do atendimento da saúde, de um modo geral, aos brasileiros. O SUS, o ex-ministro Chiolo, antes de deixar o cargo, ele deu uma declaração de que a saúde no Brasil estava em colapso, ou seja, não tinha como atender aos brasileiros. A tabela do SUS, fiz também uma referência ontem, não é corrigida há 10 anos. Há 10 anos. Então, o que acontece? Os exames que são feitos e pagos de uma forma subfinanciada, eles acabam, na realidade, eu acredito, o senador Mock, o senador Eduardo, que são médicos, que acabam sendo feitos não com rigor que deveriam fazer, e eu vou usar a palavra rigor para não usar algo mais forte. Então, eu pergunto aos representantes do Ministério da Saúde, e primeiro isso, com relação ao o atendimento da área da saúde, ao orçamento, à necessidade de recursos, não me venham com a resposta de dizer que o problema da saúde é a aprovação da CPMF. A própria presidente da República já declarou de que os recursos da CPMF, se aprovados, não irão para a saúde, irão para atender o déficit da Previdência, ou seja, não é mais problema de recurso. Eu acredito que recursos sempre são necessários, mas o que falta para a saúde no Brasil é gestão. É um problema de gestão, é fazer funcionar aquilo que já está instalado e que não funciona. Não funciona. Nós aprovamos aqui, a senadora Ana Amélia tem projetos, me parece que é seu, senadora, o projeto para atendimento em 60 dias.
O projeto, eu fui relatora desse projeto, isso. Era do ex-senador Osmar Dias,
isso.
Que estava desde 97 na casa, ele foi aprovado, concessionado pela Presidente da República, para que o SUS, em até 60 dias, inicie o tratamento após o diagnóstico do câncer. Mas é preciso um cadastro, então o Ministério ainda não tem uma estrutura adequada para fazer. As exigências para isso é que estão dificultando iniciar e cumprir a lei, que é o próprio Ministério Público Federal está fazendo avaliações junto com o TCU.
Eu acredito, quero parabenizar a senadora Ana Amélia por ter relatado o projeto de 97, né, senadora Ana Amélia? De 97. Nós estamos em 2015. Agora, é um absurdo você ter que fazer uma lei, o Congresso Brasileiro ter que aprovar uma lei para que o SUS atenda o paciente com diagnóstico de câncer em 60 dias, o que já é um prazo que pode levar a complicações que não tem retorno. Então, não precisava de lei, isso não precisa de lei, precisa de gestão, de atendimento, de consciência do Executivo e do Ministério da Saúde nesse sentido. Então, eu perguntaria. Me foi dito também pelo doutor Massuda essa compra de 80 equipamentos para radioterapia que serão distribuídos. Mas é preciso, e eu já estive, senadora Ângela Portelli, e isso seria interessante a doutora Maria Inês poder esclarecer, eu já estive com alguns ministros da saúde, pelo menos uns 3 ou 4, questionando que a regulamentação para cadastrar serviços no Ministério da Saúde, elas têm que ser flexibilizadas, atendendo, evidentemente, as condições de segurança, né, para as regiões, as diferentes regiões do nosso país. Para você cadastrar no Ministério da Saúde, para ter o reembolso por parte do Ministério, os atendimentos em média e alta complexidade, por exemplo, na radioterapia, a exigência é que você tenha dois físicos nucleares por sistema instalado. No Pará tem um físico nuclear e tem quatro unidades de radioterapia espalhadas no território. Como é que vai ser credenciado essa unidade no sistema de saúde? Ou seja, não, o governo, o Ministério da Saúde, não retorna ao Estado o tratamento em radioterapia. O Estado tem que bancar. Por isso que os Estados gastam mais do que os 12% constitucionais na saúde, os municípios gastam muito mais do que os 15% constitucionais na área da saúde.